Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre a saúde vocal infantil, a importância de observar as fases adequadas e corretas no desenvolvimento dos pequenos e de que os pais não queiram aí desnecessariamente adiantar algumas fases. Neste segundo bloco, a nossa convidada, a fonoaudióloga Indianara Tomé Pereira Andres, que é especialista em psicopedagogia e atua há mais de 20 anos com linguagem e desenvolvimento infantil. Então, nossa convidada fala um pouco também sobre como a gente observar essas fases. No primeiro bloco, a gente introduziu a fase adequada para cada som, para cada linguagem, né, para cada comunicação que a criança desenvolve. Aqui, a partir desse desenvolvimento, o que é que pode dar errado e quando a gente tem que se preocupar, Indianara? Vamos observar, então, nos primeiros meses, né? Ali até aquela fase que a criança começa a balbuciar ali. Já é possível fazer diagnósticos assim?
Um diagnóstico ainda não, né? É muito cedo para a gente pensar num diagnóstico de uma criança com meses. Mas a gente pode, sim, estar atuando para a prevenção de futuras patologias. Né? Dentro do atraso de linguagem, por exemplo, a gente já consegue perceber a criança que não está balbuciando. Aos 6 meses, a criança ainda não balbucia. É um bebê muito quieto, um bebê muito apático. Eu sugiro que busquem auxílio. Né?
Até os 6 meses, então ela já tem que emitir
sons. Isso é muito importante, sim. Até a questão do olhar, né? Tem várias questões que a gente precisa verificar dentro de um desenvolvimento infantil. Se bate uma porta, se a criança olha, se a mãe chama, se a criança olha, se a criança se assusta quando quebra alguma coisa, um prato, se a criança leva um susto, né? A gente tem que estar de olhos grandes em cima dessa parte do desenvolvimento, que é fundamental. A infância é muito pequena para a gente bobear.
E né? Também nessa questão sensorial, né? Porque o ouvido e a fala é uma relação direta,
super,
né? Então, pelo que você está falando, ela tem que ouvir e reagir.
Sim, sim. Né? A gente pensando em fala, a criança tem que ter um modelo, né? Auditivo. Né? Ela tem que estar com a questão auditiva legalzinha, certinha ali, né? Funcionando legal a questão auditiva.
Para que ela fala.
Isso, para que Emir já fala.
Sim, para que desenvolva.
Isso.
Certo. E depois, então, desses... Bom, primeiro nesses 6 meses, então, o que é possível? Aí o fono mesmo estimula ou passa recomendações para os pais?
Pode ser. Vai na fono, num profissional que atenda bebês, né? Que alguns não atendem. Para a gente ir trabalhando com essa questão de prevenção. Eu não tive ainda bebezinhos assim tão pequenos, mas eu, lá na clínica onde eu trabalho, a minha colega, sim, teve um caso de meses, que o menino era super apático, hoje ele está um aviãozinho, a mãe vinha uma vez por semana, a profissional passava todas as orientações para ela, de como brincar, de como fazer, estimular essa fala na criança, né? Ser atrativo para a criança. E essa criança super evoluiu, está participando de um grupo de habilidades sociais que a gente faz em toda terça-feira lá na clínica. E essa criança dá show de bola, assim, super falando. Então, por isso que eu vejo a importância disso, né? Um atraso no balbucio pode ou não ser um atraso.
É por isso que tem que cuidar com as individualidades,
isso,
né?
Isso, é muito particular, né? Cada criança tem o seu desenvolvimento. O que a gente não pode permitir é que esse desenvolvimento não aconteça, né? É importante. Até tal mês tem que estar fazendo isso? Até 1 ano e meio tem que estar falando uma palavrinha ou outra? Tem que estar. É no tempo da criança? Vai esperar até 5 anos para a criança falar? Eu já tive casos. Ah, o pediatra falou que até os 5. Falei, não, mãe, pelo amor de Deus, vamos estimular o seu filho. Não é até os 5. Até os 5, essa criança está contando história.
Sim.
Histórias
já
riquíssimas.
Tá sendo quase alfabetizada hoje.
Sim, hoje já. Hoje já. Eles já têm noção de letras, de som.
É,
né? Por isso que eu acho que a intervenção precoce é fundamental para um bom desenvolvimento infantil.
Tá, então até os 6 não é tão preocupante, mas a partir de 1 ano e meio já é preocupante.
Isso, isso.
É essa
sempre
linha.
Bom, isso mesmo. Tem que estar estimulando o tempo inteiro e de olhos grandes no desenvolvimento infantil.
Certo.
Né? Daí começa a aquisição dos fonemas, né? Começa pelo P, B, T, D, M, N e o Nha. Esses sons, eles precisam estar adquiridos, em média, até 1 ano e meio. Ele não vai estar falando palavras, mas ele vai emitir esse som. Né? Ele vai ter esse sonzinho já.
E essa iniciação, ela provoca o quê? Por que que eles começam com essas... Isso é uma coisa mais natural? Porque é mais fácil? Porque ajuda no desenvolvimento depois?
Por que que tem essa hierarquia?
Essa demarcação, isso.
Por que que começa com o P e o B? Justamente por eles serem mais visuais, né? São os sons que mexem mais a boca. E aquela questão que eu falei no início, do olhar da mãe para a criança olhando na boca, né? Ele é muito visual. Por exemplo, a criança para falar pato, a criança vai falar mais rápido, tanto que papai, porque é muito visual, né? A gente fecha o lábio, papai.
Por isso que as mães reclamam que fala papai, sim, antes de mamãe,
sim,
né? Não adianta,
eu
é
tive
fisiológico.
Essa experiência, então. Sim, eu fiz essa experiência.
Pode
eu ficava,
falar papai antes que mamãe.
Isso. Eu ficava mamãe e ela, papai. Ah, eu que te carreguei, garota.
Não é culpa
não,
da
não.
Mamãe não estimular.
Não, 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 não. Não é mesmo. É uma hierarquia de sons. E que eu ia falar do...
Bom, você estava falando, então, dessa hierarquia dos fonemas que vai aprendendo ao longo dessa fase.
Isso. Por exemplo, o papai, né, que eu estava falando, é muito mais fácil do que falar rato. Por que que a criança demora para falar o rato? Porque é um som, ha, parece que é só o A que está saindo.
Não vai daqui, né? Vem de dentro.
Isso mesmo. Ele não é visível.
Uhum.
Ele começa lá atrás.
Certo.
Rato. Por isso que a criança começa falando ato. Porque ela só vê o movimento de boca abrindo. A boca abrindo é o A.
Uhum.
Né? Ele não tem essa percepção. Daí vai uma questão auditiva, que tem a questão de maturidade, de desenvolvimento, que daí ele vai ganhando, vai refinando.
E vai testando,
e daí,
ali.
Isso. Daí não conseguiu, a gente vai para terapia e manda brasa.
Manda também.
Manda
como,
brasa.
Como ajudar, né?
Isso. Tá daí certo. A gente tem, aos 2 anos, a gente tem o K, G, V, F, S, Z.
Já com um no meio, um tiozinho aí, né?
É, não, é que na verdade a gente falando em fonema, né?
Uhum.
É o K, o G, o V, o F, o S e o Z. Com 2 anos e meio já tá falando J, da janela, jaqueta, jaca, né? Com 2 anos e meio esse som já tá instalado. Aos 2 anos e meio, aos 2 anos e 8 meses o L. Né, o L mesmo, ele sendo visual, porque é a língua que eleva, ele é difícil de emitir porque ele é muito parecido com o N, né? N, L. É o posicionamento de língua, que é muito sutil, que às vezes é um pouco mais difícil da criança ganhar. Até os 3 anos e meio tem o X e o R, que é o R forte, que não é visível, porque ele está escondidinho lá atrás.
Uhum.
E com 4 anos, o R fraco da barata, amarelo. Né, esse R também é um dos mais
Quantas
complicados.
Quantas particularidades, né? Fases muito bem definidas. E a gente tentando, já que com anos você vai falando
fala
tudo.
O R. Uhum. Não, que fale prateleira. Não. O encontro consonantal com R, que é prato, primo, presente, esses são os últimos a serem adquiridos.
E é eles o que preocupa, são... né? Muitos
sim,
pais.
Sim.
Muitas vezes é o principal.
Isso mesmo. E são os últimos a serem adquiridos.
Com qual
a gente
fase?
Tem até os 5.
Até os 5.
Até os 5. A gente dá uma trela de 5,5, né? Porque a gente tem que pensar que vai começar a alfabetização logo.
Uhum.
Então, e a alfabetização nada mais é do que a transcrição da fala.
Uhum.
Né? Por isso que precisa a fala estar muito bem instalada na criança, com todos os seus sons e fonemas, para que venha uma escrita efetiva, sem falhas.
Faça essa assimilação, né?
E isso, transcreva. Isso. Então, eu acredito que as crianças que não estão com o desenvolvimento da aquisição de fonemas dentro desse padrão, fugiu disso, dá uns 6 meses. Ou atua no processo preventivo, que é muito melhor a prevenção do que já trabalhar com uma patologia, né?
Uhum. E as patologias identificadas são muitas? Porque eu gostaria de entender que tipo de patologia. A gente imagina lá que você pode identificar a surdez, muitas vezes, né? Porque
sim,
não desenvolve.
Sim, com exames específicos.
Questão também de gagueira, muitas vezes, que eu não sei se é uma patologia ou é
a gagueira, né? É uma patologia.
É uma patologia também.
Uhum.
Então, essas coisas podem ser identificadas já nessa fase inicial?
Sim, sim. Uhum. A gagueira não é a minha prática, né? O que eu sei é muito superficial, Mas eu sei que tem até os 4 anos, se eu não me engano, se eu estiver errada, por favor, me perdoem. Até os 4 anos a gente tem uma gagueira que faz parte do desenvolvimento, né? Que o cérebro às vezes vai mais rápido e a criança tenta acompanhar e não dá conta. O pensamento vai mais rápido do que o movimento orofacial, de boca, né? Da articulação em si. E depois dos 4, a gente já tem que ficar mais atento, porque pode sim vir a ser uma patologia.
Entendi. Bom, eu vou ter que fazer mais um intervalinho, Dianara. A gente já continua aí detalhando as patologias e também os atrasos de linguagem para você que está nos ouvindo entender melhor. Vou te pedir também, no segundo bloco, que você fale se tem diferenças entre meninos e meninas, se o sexo influencia também nessa questão. Tô em pauta, volta já já.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.